Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2020. Olá, os ouvintes do Bem Viver. A gente começa agora mais um programa produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e por aqui vamos ter muita informação nessa última edição da semana. Notícias sobre a pandemia do coronavírus e vamos falar também de alimentação, saúde, bem-estar. Eu conto com a sua companhia nessa próxima uma hora. E você já sabe, a gente se encontra por aqui de segunda a sexta-feira. Você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. Também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, e Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão. Hoje, damos boas-vindas à Rádio Onda 95,5 FM, que fica no assentamento Aruega, na cidade de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Se você perdeu algum programa, pode nos achar nas plataformas de podcast também, como o Spotify e o Google Podcast. Vamos lá começar o programa desta sexta-feira, então?
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Diante da pandemia do coronavírus, diversas organizações têm se mobilizado para garantir alimentação a pessoas que estão passando por dificuldades neste momento. Ações desse tipo estão sendo realizadas em todo o país, no campo e na cidade. E uma dessas iniciativas vem do MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores, que tem realizado mutirões contra a fome, a partir de comitês de solidariedade espalhados por todo o Brasil. A repórter Fátima Pereira traz mais informações para a gente, direto de Pernambuco.
O Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, lançou uma proposta com o objetivo de garantir que a alimentação saudável chegue à mesa dos brasileiros e brasileiras e visando alimentar também o debate público junto aos trabalhadores do campo e da cidade acerca do tema da produção de alimentos e abastecimento alimentar. Nesse contexto, o movimento tem somado esforços para fomentar nacionalmente os comitês territoriais de solidariedade, formados por militantes e ativistas de diferentes organizações que operacionalizam a distribuição da comida em diversos territórios através do mutirão contra a fome. As ações têm ocorrido em todo o país e já levaram mais de 50 toneladas de alimentos para as mesas de mais de 1.500 famílias que vivem em bairros populares de 8 estados brasileiros. O Movimento dos Pequenos Agricultores propõe ainda o Plano Emergencial para a Produção de Alimentos, através de um repasse de 50 bilhões para a agricultura familiar camponesa, com o objetivo de garantir a produção diversificada de alimentos, abastecimento popular, formação de estoques, abastecimento de água e geração de emprego no campo e na cidade. De Araripina, para o Brasil de Fato Pernambuco, Fátima Pereira.
É sempre importante destacar o papel dos pequenos agricultores na garantia da produção e na distribuição dos alimentos que chegam à nossa mesa. E, claro, eles precisam de políticas públicas para atravessar esse período de crise e continuar produzindo. A exemplo dos pequenos agricultores, os pescadores artesanais também estão em situação delicada e com a renda comprometida por causa da pandemia. Esses trabalhadores, que têm a venda de peixes e outros pescados como principal fonte de renda, foram afetados pelo derramamento de óleo nas praias do litoral brasileiro, o que comprometeu a atividade da pesca. Agora, a comercialização dos produtos está novamente comprometida. Além disso, os pescadores artesanais enfrentam dificuldades para acessar o auxílio emergencial pago pelo governo. Esses pontos foram destacados pela pescadora Marisélia Lopes, que faz parte do movimento de pescadores artesanais. Ela conversou sobre esse assunto com a nossa repórter Lu Sudré. A gente confere agora a entrevista.
Para entender um pouco mais essa situação, vamos conversar com Marisélia Carlos Lopes, do movimento de pescadores e pescadoras artesanais, que mora na Ilha de Maré, na cidade de Salvador, na Bahia. Marisélia, conta pra gente, como está a situação dos pescadores em meio à pandemia aqui no Brasil?
Chega num momento complicado, né, para todos nós que vivem em comunidades tradicionais. Essa pandemia, ela chega nas comunidades onde a maioria das comunidades pesqueiras no Brasil, principalmente no Nordeste, não tem garantia de políticas públicas. Então, a situação, por exemplo, de vulnerabilidade referente à política de saúde, né, saneamento básico, é bem crítica, assim, né? Então, a gente bem não se recuperou, por exemplo, do crime que aconteceu, o crime ambiental que aconteceu pelo petróleo no ano passado, no final do ano passado. E aí a gente não teve, por exemplo, nenhuma ação emergencial, né, pelo Estado nem pelo município. O que teve foi depois de meses, 4 meses, teve um auxílio emergencial, que aí poucas foram os pescadores e pescadoras que acessaram esse direito. E a gente já vivia anterior a essa crise que teve do petróleo, com o desmonte do Ministério da Pesca. A gente estava vivendo uma outra crise institucional, que é a negação dos direitos, né? Aos documentos, por exemplo, o RGP. Então, um dos primeiros ministérios a cair foi o Ministério da Pesca, e junto com esse ministério, né, com a queda do ministério, levou também, fez uma bagunça gigante com os direitos dos pescadores e das pescadoras artesanais. Então, assim, a chegada de mais um agravante para uma comunidade para as comunidades que tiveram esse contato direto com o petróleo, que teve adoecimento, que não teve nenhum trabalho, né, sério de cuidado, que essas comunidades foram impactadas direto e indiretamente com a sua comercialização, né, do pescado. A gente teve que lidar com situações de fome e de desespero nas comunidades. E a gente não teve nenhuma ação emergencial para tratar desses pontos. Até hoje, muita gente com problema psicológico, que até hoje a gente não sabe quem causou esse crime, de onde era que está vindo. Então, até hoje, a gente não sabe dessas informações. E aí, quando a gente acha que vamos nos reerguer, porque são esses povos que, na sua grande maioria, principalmente no Nordeste, são negros e indígenas, então, para a gente, não era novidade a gente ter que superar algumas dificuldades que, historicamente, né, a gente tem vivendo em nosso país, por exemplo, em nome do desenvolvimento, não ouvindo as comunidades, não consultando, chega dos desenvolvimentos apresentado em nome do crescimento do país e arrasando com tudo. Aí a gente está tentando se reerguer, aí chega a notícia da pandemia e a ameaça dos nossos povos. Mais uma vez, a gente vai estar impedido de vender nosso pescado, porque a orientação, e a gente concorda, é de que ninguém vai para as praias, para os bares e restaurantes, que é os espaços onde a gente consegue vender nosso pescado.
E aí, no caso, então, vocês estão conseguindo até pescar, mas não está escoando essa produção, né?
A gente consegue pescar e ainda bem que nós temos, ainda tem esse acesso, né, ao mar, aos rios, aos manguezais. Então, o peixe, para a nossa família, para o nosso sustento, a gente consegue garantir. E aí, a comercialização, que aí é para suprir as dificuldades, né, e compra do que a gente não produz, aí a gente está com muita dificuldade em nossas comunidades. Historicamente, a gente teve que lidar com essa falta de estrutura, com a saúde, nós cuidando de nós com nossos saberes, com nossos conhecimentos, mas, infelizmente, várias comunidades, as comunidades pesqueiras do Brasil, tem uma intervenção por conta dessas políticas de desenvolvimento, muita gente de fora, até de outros países, então todas as comunidades ficam vulneráveis. E aí a gente tem tido dificuldades e os municípios, a maioria dos municípios e estados não tem atendido essa demanda apresentada pelos pescadores. Por exemplo, o estado comprar o pescado, o estado fornecer cestas básicas para os pescadores, e aí a gente está com muita dificuldade em todos os estados. Na verdade, o poder público é muito distante das comunidades tradicionais. Eles têm sentido prazer em ficar distante de nós, porque não querem consultar, não querem ouvir a gente, não querem reconhecer que nós somos produtores de alimento, que nós ajudamos no crescimento do país, não vê a produção da gente como potência, né, para segurança alimentar e tal. Não enxergar isso faz parte do pacote, né, de desenvolvimento que eles têm apresentado, porque são nós das comunidades tradicionais que cada vez mais está sendo exterminados mesmo, tentando dizimar mesmo com a nossa cultura, nosso meio e modo de vida.
E eu acho que é uma situação muito parecida com os agricultores do campo também, né? Que sim, não estão tendo produção comprada. Vocês são responsáveis por boa parte da produção de peixes do país também, né?
Pois é.
Tem várias...
Mais de 70% do pescado do nosso país vem da pesca artesanal. E assim, não tem uma estatística pesqueira, e olha que a gente vem desde 2004 cobrando isso. Então assim, a ideia da invisibilidade é porque desse plano de morte mesmo que tem, porque as áreas que estão sendo especuladas para o crescimento do país são as áreas de pesca. O que nos adoece, além da possibilidade de ser contaminado pelo coronavírus, o que nos adoece é esse racismo, né? Então tem um racismo muito pesado sobre nós, comunidade de pescadores e pescadoras extrativistas, tem um racismo muito pesado. Então, assim, as comunidades indígenas, os agricultores, porque, assim, tem uma decisão de que a gente não é para ser visto, tem uma decisão que a gente não é para ser contabilizado, tem uma decisão de que a gente não precisa viver, porque o Brasil precisa crescer para continuar, a potência da riqueza precisa ser fomentada a todo tempo e tal. Então, assim, se os governantes, e a gente está vendo que não está realmente fazendo essa leitura, não perceber de que o Brasil, o mundo parou agora, e que é momento de repensar essa política, né, de destruição das comunidades tradicionais. Quando passar o coronavírus, a gente vai ter que pensar na economia. Pensar na economia traçando esse mesmo plano de morte, de extermínio da comunidade, dos moradores, das comunidades tradicionais, é destruir o Brasil, assim. Então, outros vírus piores provavelmente vão vir.
É, em relação ao auxílio emergencial, os pescadores, o que vocês têm ouvido? Vocês estão recebendo esse auxílio, que é a ajuda imediata, né? Como tá? Os pescadores estão conseguindo acessar esse benefício?
Então, tem mais de 300 mil pessoas que estão com carteira suspensa e cancelada. Tem mais de 300 mil pessoas que estão com RGP não entregue desde 2012. E são principalmente os mais jovens, né, que estão sem RGP.
RGP é o registro, né, do Geral de Pesca.
É, Registro Geral da Pesca. E, assim, essas pessoas, elas não foram contempladas, por exemplo, no auxílio emergencial do crime do petróleo. Essas pessoas que é para ser contemplada agora, essas pessoas estão com muita dificuldade porque tem comunidades que nem energia tem. Tem comunidades que é difícil, que as pessoas não têm celular, por exemplo, esses mais modernos. Tem comunidades que a maioria, a grande maioria dos pescadores e pescadoras são analfabetos, tem dificuldade com esse avanço tecnológico. Então, quem não tem um parente, uma pessoa para ajudar, a gente já tem notícia de pessoas que estão tendo que rachar, né, dividir o emergencial para poder, então, conseguir acessar o emergencial. As pessoas que não conseguem de jeito nenhum ir para resolver pelos aplicativos, tendo que viajar dias de barco, né, pessoal do Pará e de outros cantos, para chegar na cidade para tentar resolver. Tem casos que não conseguem resolver. E assim, o banco não foi pensado numa estrutura, né, envolvendo até outros bancos, para as pessoas ter mais paciência, conversar com os pescadores, fazer explicar melhor e tal. Então, aí a gente está acompanhando pelo Brasil todo essa superlotação na lotérica, que com certeza tem milhares de pescadores passando aquela situação de humilhação, de desespero, porque a pessoa está na fila com a preocupação de pegar o coronavírus, levar para casa e ainda com a preocupação de que se vai receber o dinheiro porque precisa levar comida para casa.
Porque além da pesca, tem os outros alimentos que também são necessários, que aí você precisa comprar com dinheiro também, né? Não tem só como comprar.
Então, assim, a gente não produz leite. Tem as várias comunidades não produz arroz, não produz feijão. E o acesso e o contato com os agricultores, por exemplo, em estado muito grande, como é que a gente traz e consegue fazer uma articulação com os movimentos, né? MPA, MST e tal, se a gente não tem as condições de logística. Então, assim, a gente não consegue superar isso sem a ajuda do governo.
Vocês estão recebendo cesta básica? O acesso à cesta básica está acontecendo nos municípios por aí, na Bahia?
O município de Salvador, a gente fez uma articulação, conseguiu aqui na Bahia. Mas a grande maioria dos municípios não entregaram cesta básica. Nos estados, né, principalmente no Nordeste, o pessoal também tem falado da dificuldade, sim, dos pescadores ter esse apoio de cestas básicas, de compra do pescado. A gente ainda não compra de pescado em lugar nenhum ainda do Brasil. E a merenda escolar está chegando pingada, assim, um outro município que tem conseguido fazer.
O ideal agora, para esse momento, Marisélia, seria, então, talvez um plano emergencial? Qual que é a proposta do movimento de pescadores para que vocês continuem enfrentando essa pandemia? Uma proposta talvez parecida com o plano safra emergencial, no caso dos camponeses?
Sim, sim. A gente teve uma conversa, está tendo conversa nos estados, para a gente propor que os mesmos tratamentos que a gente concorda que seja dado aos agricultores de investimento, de saída de medidas e tal, que pense também para a pesca, a gente está apresentando também para a pesca artesanal, então plano safra, comprar, né, o produto da gente, esse produto servir para incluir nas cestas que vai ser distribuída, né, para outras famílias e grupos e tal. A gente também está pedindo que nesse momento de emergência tem muitas comunidades que não tem selo de produção, essas coisas, então, que tem uma flexibilização nesse sentido. A gente está pedindo que outra coisa que os estados apresentou que vai ter é isenção de taxa de luz a partir de tantos quiloartes. A gente acha que com os pescadores não era para ter uma medida, porque a maioria dos pescadores não tem estrutura, a estrutura está envelhecida, então o gás consome mais do que o que eles estão apresentando. A mesma coisa de água, que a gente precisa lavar o pescado, beneficiar e tal, nos lugares que não tem rio de água doce. É que a gente também, na linha da emergência e cuidado com a saúde, a gente está demandando que se trabalhe com prevenção. Então, os vários municípios, os interiores, não têm estrutura de um colapso, assim, né? Tipo, se tiver uma demanda muito grande, não tem estrutura para isso. A gente está identificando de que a maioria das comunidades, os cemitérios não são adequados. E aí, a gente tem cobrado as medidas nessa linha, assim, de proteção mesmo. E, assim, a gente vê que tem um cuidado com o povo da cidade, né, que não é nem favorecendo a periferia, as favelas e tal, mas esse cuidado precisa ser estendido para todos e todas as pessoas, né, cidadão. Sim. Então, assim, a gente percebe a diferença, mesmo num momento desse, a gente percebe a dificuldade como é que se apresenta e precisa respeitar as características, a diversidade do povo. O Brasil, a gente vive num país plural, assim. Eles que nunca quiseram trabalhar com isso, levando em conta essas especificidades. E aí agora a gente vê no momento desse de caos, qual é o plano, qual é a proposta que se tem para proteger esses povos que estão em comunidades tradicionais, que é diferente das comunidades da cidade.
Marisélia, muito obrigada por ter falado com a gente aqui do Brasil de Fato sobre essa situação que é alarmante, que algo precisa ser feito, né?
A gente que agradece. Se não fosse a solidariedade de vocês, dos apoiadores, que tem nos apoiado bastante, a nossa situação seria bem pior. A gente é muito ruim. O racismo, ele é muito ruim, é muito, dói na alma, adoece a alma. Então, as iniciativas de vocês em fazer, né, ter os mecanismos para que a gente possa ser ouvido, para que a gente possa ser consultado, para que a gente sinta apoiado, para a gente é fundamental, tem sido fundamental.
Conversamos com Marizélia Carlos Lopes, do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, sobre a delicada situação dos trabalhadores por conta da pandemia da Covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
A solidariedade, como falou a Marizélia, está realmente fazendo a diferença na vida das pessoas neste momento. E nós, enquanto veículo de comunicação, continuaremos cobrando o poder público e deixando esse espaço aqui aberto para ouvir essas comunidades, que muitas vezes ficam invisíveis aos olhos do governo.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Diversos estados do país vivem situação desesperadora por causa do coronavírus. Superlotação nas unidades de saúde e esgotamento do sistema funerário já são realidade, por exemplo, no estado do Amazonas. Na capital Manaus, corpos já são enterrados em valas comuns devido à falta de espaço para sepultamentos dos corpos. Outro retrato do caos é o transporte de mortos por Covid-19 em carros clandestinos e sem proteção. Essa prática, além de ser ilegal, pode colocar a saúde de outras pessoas em risco. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Caroline Oliveira.
Em Manaus, corpos estão sendo transportados dentro de carros comuns sem a devida regulamentação exigida por lei. Segundo uma fonte que trabalha no setor do sistema funerário da cidade, que preferiu não se identificar, entre 60% e 70% dos carros que estão realizando o sepultamento são todos irregulares. Esse tipo de serviço clandestino, conhecido como Papa Defunto, é vetado por uma lei municipal de 2008, que dispõe sobre os serviços funerários e cemitérios do município de Manaus. De acordo com a legislação, o transporte de cadáveres deve ser realizado em veículo destinado somente a este fim. Aqueles veículos que transportam cadáveres cuja causa do óbito seja uma doença transmissível devem ser rigorosamente desinfetados e precisam de aprovação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, de acordo com exigências específicas. Raquel Stuck, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, alerta para o risco de não seguir as medidas de segurança.
Quando a gente não faz nenhuma das medidas, todos que estão envolvidos neste contato com o corpo estão muito expostos. Veículo, inclusive, depois que deixou o corpo em algum local, ele deve ser higienizado, passar pano com água e sabão e depois um desinfetante.
Um exemplo é o que ocorre quando alguém morre em um hospital. Todos os profissionais da saúde devem estar paramentados com o mesmo rigor dos cuidados em uma UTI.
Quando tem morte súbita em casa, é o agente funerário que faz tudo isso. Ninguém coloca morto dentro do carro, em nenhuma situação.
Segundo a fonte ouvida pelo Brasil de Fato, Manaus tem 62 carros funerários que funcionam de acordo com a legislação. 56 de empresas particulares. Apenas 6 são da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC, que mantém o serviço SOS Funeral, direcionado à população que não pode pagar pelo serviço privado. A fonte explica que mesmo com 100 mortes por dia na cidade, não seria necessário esse serviço clandestino. Mas a fonte relata que sempre tem alguém que sabe se aproveitar das situações que as famílias estão passando. O que acontece é que pessoas contratam motoristas sem equipamentos de proteção, usam carros comuns para o transporte e entram no cemitério conduzindo óbito. Em nota, a Prefeitura de Manaus afirmou que não é de sua responsabilidade fiscalizar esses veículos irregulares. O controle desse processo é de responsabilidade do Departamento de Vigilância Sanitária, um órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, que, por sua vez,
é da Prefeitura. O Brasil de Fato também entrou em contato com a pasta. Até a publicação desta reportagem, no entanto, não obteve resposta. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, também em nota enviada ao Brasil de Fato, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região não tem nenhum processo ou denúncia envolvendo esse tipo de questão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Situação realmente crítica no estado do Amazonas, que tem mais de 800 mortes confirmadas por Covid-19. E para nos atualizar sobre o cenário da pandemia no país, eu chamo agora a repórter Lu Sudré, direto da redação do Brasil de Fato aqui em São Paulo. O país ultrapassou a marca de 135 mil casos de Covid-19 e o número de mortos também segue em alta, né, Lu?
Infelizmente, sim, Nara. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde ontem, temos 135.106 casos confirmados da Covid-19. Foram 9.888 novos casos registrados apenas de quarta para quinta-feira. E o número de mortes também aumentou. Agora, o total de vítimas fatais do novo coronavírus chega a 9.146. Em São Paulo, estado com maior número de contaminação, são 39.938 pessoas infectadas e 3.206 óbitos. Os índices também cresceram no Rio de Janeiro, que aparece em segundo entre os estados com maior ocorrência de casos. São 14.156 contaminações confirmadas e 1.394 óbitos. No Ceará, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 13.888, com 903 vítimas fatais. Já em Pernambuco, são 10.824 casos e 804 mortos. No Amazonas, quinto estado com mais casos, são 10.099 pessoas infectadas e 806 mortes. E dados divulgados ontem pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, evidenciaram uma situação muito delicada e desigual no país, Nara. Estados do Norte e do Nordeste, que já enfrentam o esgotamento do sistema de saúde frente à pandemia, são os que menos têm leitos de unidade de terapia intensiva, respiradores e médicos a cada 100 mil habitantes. O levantamento aponta a situação crítica em número de profissionais no Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão e Pará. Nesses três últimos, o cenário está distante do que preconiza a Organização Mundial da Saúde, 100 médicos a cada 100 mil habitantes. No Amapá, a proporção é de 95, no Pará está em 85 e no Maranhão em 80. Os únicos estados das regiões Norte e Nordeste que contam com mais de 150 profissionais a cada 100 mil habitantes são Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Em todo o Brasil, a unidade da federação que apresenta a melhor proporção é o Distrito Federal, que tem mais de 338 médicos a cada 100 mil habitantes. Embora os cenários mais críticos tenham sido registrados em estados do Norte e do Nordeste, há realidades que preocupam também em outras regiões. A capital gaúcha, Porto Alegre, por exemplo, está entre as cidades mais populosas do país com os menores índices de leito de UTI. Na lista estão Fortaleza, no Ceará, Belém, no Pará e São Luís, no Maranhão. Goiás está entre os estados que menos contam com profissionais de enfermagem a cada 100 mil habitantes, junto com Amazonas, Sergipe, Alagoas e Pará. Diante deste triste cenário e dos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro, que tem ignorado as medidas indicadas pela Organização Mundial da Saúde, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo preparam ações virtuais para esta sexta-feira. A mobilização tem como objetivo denunciar a resposta insuficiente do governo enquanto a pandemia cresce no país. Os movimentos chamam a população para fixar um pano preto nas janelas em homenagem às vítimas da Covid-19. O ato acontecerá às 8 horas da noite do dia de hoje em todo o país. Eu fico por aqui, Nara. Um bom fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada, Lu Sudré. E mesmo diante dos números alarmantes, ontem, quinta-feira, os brasileiros assistiram à lamentável cena do presidente Jair Bolsonaro se dirigindo a pé do Palácio do Planalto até o STF, o Supremo Tribunal Federal, para negociar a flexibilização das medidas de isolamento social no país. No mesmo dia em que mais de 610 mortes pela Covid-19 foram registradas no Brasil, o chefe de Estado jogou mais uma vez contra as recomendações de autoridades nacionais e internacionais de saúde. No Brasil, nós já temos exemplos de como a reabertura precoce dos comércios pode piorar a situação. O estado de Santa Catarina triplicou os casos do novo coronavírus desde que foi autorizada a volta do comércio de rua no dia 13 de abril. Enquanto isso, nesta quarta-feira, dia 6, o deputado federal Alexandre Padilha apresentou um projeto de lei para estabelecer regras nacionais de reabertura das atividades. A intenção é impedir que governadores e prefeitos ajam por pressão dos empresários e coloquem a vida da população em risco. Alexandre Padilha explicou quais são os critérios estabelecidos pelo projeto, nomeado Protege Brasil. Vamos conferir.
O projeto de lei que eu estou apresentando é exatamente para criar regra nacional de ter critérios muito claros, muito seguros, diretrizes nacionais para qualquer região que venha começar a discutir reabertura do comércio, reabertura das atividades, essa pressão dos empresários. Então é um projeto bastante cuidadoso, exatamente para que o Brasil não cometa a irresponsabilidade de qualquer proposta e ação de reabertura no momento onde nós estamos ainda no começo do outono, nem chegamos no inverno, e onde nós já temos evidências de quem fez ações de reabertura sem planejamento, sem cuidado, voltou a multiplicar o número de casos. Então, esse projeto, primeiro, ele é inspirado nas experiências internacionais. E ele estabelece para o Brasil, de forma inovadora, características de quatro regiões. Uma região de alta transmissão, regiões que estão em estado de alerta, regiões que estão num estado que nós estamos chamando de contingência, região que nós estamos chamando de observação. Alta transmissão, o que é isso? São todas as regiões onde nos últimos 14 dias nós observamos crescimento de casos confirmados ou casos suspeitos também, viu gente? Porque como tem poucos testes, não dá para ficar só com caso confirmado com teste. Aí passaria para a região de alerta. Para essa região ser considerada de alerta, além dessa redução por 14 dias, duas questões são fundamentais. O Conselho Estadual de Saúde tem que aprovar essa situação, reconhecer a situação. Então não é o prefeito, o governador, o secretário que vai poder falar isso. O Conselho de Saúde tem que aprovar isso. E o Conselho tem que atestar que tem capacidade hospitalar elevada para atender caso volte a ter um aumento no número de casos. Para reduzir para a situação de contingência, mais uma vez, 14 dias de redução sustentada de casos confirmados e suspeito, mais uma vez, redução de internações por gripe grave e, mais uma vez, avaliação positiva pelo Conselho Estadual de Saúde da capacidade hospitalar. E a quarta situação, que seria a região em observação, para passar para a região de observação, mais uma vez, 14 dias de redução sustentada de casos suspeitos e confirmados. Então, de uma forma bastante segura, considerando que o Brasil faz poucos testes, e por fazer poucos testes, é muito importante essa informação de redução não só de casos confirmados, mas casos suspeitos também. Um outro item é a transparência. Para reduzir de qualquer classificação da região, de alta transmissão para alerta, de alerta para contingência, de contingência para observação, tem que ter a divulgação dos dados de forma pública, transparente e a divulgação das ações. Que ações? O detalhamento de quais serviços podem ser reabertos ou não a partir de cada situação. Por exemplo, região de alta transmissão, não pode ter cirurgia eletiva, viagens não essenciais. Sempre tem que ter compromisso dos empregadores e do poder público garantir proteção individual, máscaras, uniforme, avental para os trabalhadores de serviços essenciais, limpeza e higienização no transporte coletivo. E por último, dois aspectos importantes nesse mesmo projeto de lei. Primeiro, a obrigação para que a rede privada informe taxa de ocupação dos seus leitos, qual que foi o critério de internação, de alta, porque nós não podemos assistir no Brasil a situação de uma pessoa que mora do lado de um hospital privado morrer porque não tem dinheiro para pagar para entrar nesse hospital privado e o hospital privado tendo leito desocupado, vaga disponível. Caso isso não aconteça, pode ter requisição desses leitos pelo poder público para criarmos uma fila única dos leitos para garantir acesso a todos. E um outro item, a instalação de um comitê de especialistas, acompanhado pelo Congresso Nacional, que esse comitê de especialistas estabelece as regras, a avaliação, as recomendações, novas sugestões em cada passo desse processo de reabertura.
O projeto de lei protocolado pelo deputado Alexandre Padilha precisa ser analisado pela Câmara e pelo Senado Federal e por uma comissão especial antes de ser votado nas duas casas legislativas. E no Rio de Janeiro, que tem o segundo maior número de casos de coronavírus no país, trabalhadores que não conseguiram acessar o auxílio emergencial de R$600 esperam uma atitude dos governos locais para receber alguma ajuda neste momento de pandemia. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro e os vereadores da capital já aprovaram a criação de um programa de renda básica no estado e no município do Rio. Mas até o momento as propostas não foram sancionadas. O repórter Eduardo Miranda, da redação do Brasil de Fato no Rio de Janeiro, traz mais informações para a gente.
Olá, Nara. O projeto que prevê um auxílio para pessoas que tiveram a renda comprometida por causa do coronavírus foi aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa aqui do Rio no dia 7 de abril, ou seja, já tem um mês. Mas até agora o governador Wilson Witzel não aprovou a medida. Esse recurso é urgente, né, Nara? Para muitas pessoas que ainda estão passando por necessidades e que até agora não conseguiram se cadastrar para receber o auxílio emergencial pago pelo governo federal. A Câmara Municipal do Rio também aprovou um projeto semelhante no dia 14 de abril. Essa proposta foi apelidada de Renda Básica Carioca e inclui como beneficiários trabalhadores autônomos, ambulantes ou informais e microempreendedores individuais que tiveram sua subsistência comprometida. Essa medida autoriza ainda que as despesas sejam pagas com a suspensão do pagamento da dívida municipal. A proposta é que o valor seja de pelo menos um salário mínimo durante o estado de calamidade ou de situação de emergência. O projeto é de iniciativa da bancada municipal do PSOL. No entanto, ele ainda não foi sancionado pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Em nota, a assessoria da Casa Civil do Governo do Estado do Rio afirmou que o projeto está em análise e que o prazo para apreciação é até 14 de maio. A assessoria lembrou ainda que esse projeto do legislativo ele tem caráter autorizativo, ou seja, é quando não existe a obrigatoriedade da execução por parte do chefe do Poder Executivo, que no caso vem a ser o governador do estado, Wilson Witzel. Já a Prefeitura do Rio, também por meio de nota, informou que o prazo para sancionar ou vetar o projeto é o dia 14 de maio e que vem realizando diversas ações nesse sentido. O Executivo da capital afirma que desde março distribuiu 23 mil cestas básicas para ambulantes legalizados, taxistas, pacientes de hemodiálise, famílias que vivem em comunidades e também 150 mil cartões no valor de R$100 para estudantes da rede municipal. A gente vai continuar acompanhando daqui. Eu volto com você, Nara.
Até a próxima e obrigada pelas informações, Eduardo.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário. Deixe seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Esportes coletivos ou de contato não são recomendados nesse momento. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Pausa nos assuntos de coronavírus para falar de meio ambiente. Olha só, a chamada MP da grilagem está prestes a ser votada na Câmara dos Deputados. Essa medida tem sido alvo de muitas críticas por ambientalistas por facilitar a regularização de terras públicas por desmatadores, Para tentar barrar a votação, parlamentares justificam que o momento não permite um debate amplo acerca do tema por causa da pandemia. A repórter Cristiane Sampaio traz mais informações.
Um grupo com cerca de 24 parlamentares apresentou uma carta repudiando a tentativa de votação da medida provisória 910, apelidada por ambientalistas de MP da grilagem. O documento, apresentado na quarta-feira, dia 6, foi encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que tem a prerrogativa de colocar ou não o tema em votação. Com vencimento previsto para o dia 19 deste mês, a medida é alvo de intenso lobby da Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA, conhecida como Bancada Ruralista, que corre contra o tempo para tentar aprovar o texto. A carta de repúdio à MP é assinada por 7 senadores e 17 deputados, incluindo membros das siglas PT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede e Cidadania. O grupo defende que o tema seja colocado em votação somente após a crise do coronavírus e como projeto de lei ordinária. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, um dos signatários do manifesto, destaca que nesse formato legislativo, os trâmites têm prazos mais elásticos e o debate é amplificado, inclusive com realização de diferentes audiências públicas.
Nesse momento de pandemia, e nesse sistema de votação que a gente tem agora no Congresso, não permite um maior diálogo com todos os atores que precisam participar desse debate com mais profundidade. Todos os atores, eu falo do ponto de vista da sociedade como um todo.
A Frente Agropecuária tenta aproveitar o contexto atual para avançar com a MP longe dos holofotes. Com o cenário de pandemia, houve mudanças no Congresso Nacional, como a suspensão de audiências públicas e a realização de votações apenas virtuais. A atitude da Frente Agropecuária é criticada por parlamentares de oposição e também por entidades da sociedade civil organizada. A advogada Juliana Batista, do Instituto Socioambiental, afirma que a entidade sente falta de um debate amplo e aprofundado sobre a medida.
É absolutamente impossível ter qualquer participação da sociedade no sistema de votação remoto. Por isso é tão preocupante que temas que tragam um agravamento para a governança fundiária do país e para a conservação do meio ambiente seja deliberado e aprovado sem debate.
A MP foi apresentada pelo governo em dezembro do ano passado. O argumento usado para defender a pauta é de que a regularização de uma quantidade maior de terras seria importante para o desenvolvimento do país, segundo destacou o presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais na quarta-feira. A pauta tem o apoio do chamado Centrão, grupo que reúne partidos da direita liberal no Congresso. Do ponto de vista do conteúdo, a MP altera uma série de dispositivos sobre a regularização fundiária em áreas da União ou do INCRA. A legislação atual permite um procedimento simplificado para regularizar áreas com até 4 módulos fiscais com base em autodeclaração do proprietário. A MP expande essa prerrogativa para áreas de até 15 módulos fiscais. Na Amazônia, por exemplo, a regra alcança uma área de 1.650 hectares. Pelo texto, o controle principal seria realizado via sensoriamento remoto. Os opositores apontam que, apesar da relevância científica, as imagens de satélite não comprovam a posse de uma terra, atestando apenas a região que foi desmatada. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
E na tarde de ontem, quinta-feira, um servidor nomeado para a chefia da Frente de Proteção de Índios Isolados da FUNAI pediu exoneração do cargo apenas 3 dias após começar a função. Francisco das Chagas Lopes da Rocha assinou uma declaração falsa ao assumir o cargo, conforme revelou o correspondente do Brasil de Fato em Brasília, Eric Gimenez, em reportagem publicada na quarta-feira. Eric, nos ajuda a entender essa história, por favor.
É isso, Nara. Na noite de quarta-feira, dia 6, a gente noticiou aqui no Brasil de Fato que o servidor Francisco das Chagas Lopes da Rocha, nomeado na segunda-feira pela FUNAI, tinha assinado uma declaração falsa para poder assumir o cargo. Ele foi nomeado para chefiar uma frente de proteção a indígenas isolados no estado do Mato Grosso. No documento, o funcionário alegava não ser alvo de nenhum processo administrativo disciplinar, sendo que quem é alvo desse tipo de investigação não pode assumir cargos de confiança na FUNAI. No entanto, como nós checamos, Chagas é alvo de 2 investigações sobre a conduta dele dentro da fundação. Essas informações são confirmadas pelo próprio advogado do funcionário. A declaração falsa assinada por ele conta também com a assinatura eletrônica do próprio presidente da FUNAI, o ex-delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva, e pelo coordenador-geral da área de índios isolados, Ricardo Lopes Dias. E um detalhe, Nara, o próprio documento estabelece que declarações falsas, como essa que Chagas fez, configuram crime de falsidade ideológica. O servidor pode responder até judicialmente por esse ato. Bem, na noite de ontem, na quinta-feira, um dia depois de publicarmos essa reportagem e apenas 3 dias depois de ser nomeado, nós recebemos a notícia de que o Francisco das Chagas pediu a exoneração do cargo de chefia da Frente de Proteção de Indígenas Isolados. É importante lembrar que Chagas não tinha experiência na área para a qual foi designado. Segundo nós apuramos no Portal da Transparência, ele nunca exerceu cargos ligados à proteção de indígenas isolados. No ano passado, Chagas chegou a ser afastado por 60 dias por efeito de uma investigação disciplinar da qual era alvo. Essas são as minhas informações, Nara. Um abraço e até mais.
Muito obrigada pelas informações, Eric Gimenez.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E a gente volta a falar de saúde aqui no programa. Atenção aos pernambucanos. O governo do estado iniciou no último dia 4 a campanha de vacinação contra 4 tipos de meningite. O público-alvo são os adolescentes entre 11 e 12 anos de idade. A repórter Yale Tairine, do Brasil de Fato, em Pernambuco, traz as informações.
Seguindo o calendário nacional de vacinação, a partir desta segunda-feira, dia 4, Pernambuco passou a ofertar a vacina contra 4 tipos de meningite. O público-alvo são adolescentes de 11 e 12 anos de idade. Foram encaminhadas, até o momento, 60 mil doses de vacina para os municípios, que irão beneficiar cerca de 340 mil adolescentes. A meta do estado é imunizar no mínimo 80% das pessoas dessa faixa etária. A vacina disponível é a meningocócica ACWY conjugada, que substituirá nessa faixa etária a meningocócica C, indicada apenas para crianças de até 5 anos. Mesmo que o jovem já tenha tomado o outro tipo de vacina C anteriormente, a orientação é que também seja vacinado com esse tipo ACWY. A doença meningocócica é uma infecção causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Essa bactéria pode causar a meningite, infecção do cérebro e da medula espinhal, e a septicemia, infecção da corrente sanguínea. Esses dois tipos de infecção são muito graves e podem levar à morte. Do Recife para o Brasil de Fato Pernambuco, Yale Tairine.
Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2010 a 2018, o Brasil registrou mais de 16.500 casos confirmados da doença meningocócica. No mesmo período, houve mais de 3.500 mortes em decorrência da infecção. Nós temos falado muito aqui no Bem Viver sobre a importância de aproveitar ao máximo os alimentos, né? Desperdiçar o mínimo possível se torna ainda mais importante durante a pandemia, quando muitas famílias tiveram uma diminuição de renda. Para alguns grupos, o aproveitamento dos alimentos é uma tradição. É o caso das quebradeiras de coco, mulheres de comunidades extrativistas do Nordeste brasileiro que tiram a renda mensal da extração do coco babaçu. São gerações de famílias que trabalham com esse fruto e reinventam as possibilidades de como usá-lo. E do babaçu, nada se perde. No quadro Alimento é Saúde de hoje, o repórter Daniel Lamir nos apresenta a história da Milagres Costa, que assim como a mãe e a avó, é quebradeira de coco. A gente ainda vai aprender uma receita de biscoito de babaçu. Vamos conferir.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
O pouco é. Para nós grande riqueza é obra da natureza, ninguém vai dizer que não. Porque da palha se faz casa pra morar, é o meio de ajudar a maior população.
Esse canto é entoado por quebradeiras de coco em São Miguel, no Tocantins. A tradição realizada por essas mulheres atravessa gerações. O cenário dessa história está nas regiões que carregam palmeiras com coco de babaçu, como os estados do Maranhão, Pará, Piauí, Mato Grosso e Tocantins. A extração do coco de babaçu é uma importante fonte de renda para populações tradicionais, sendo o fruto utilizado de diversas maneiras. Além da culinária, o coco do babaçu é utilizado para artesanato, alimentação animal e confecção de biojoias. Milagres Costa é uma das pessoas que residem em área repleta de coco de babaçu. Ela é quebradeira de coco e mora na comunidade de Campo de Ferreira, no município de Chapadinha, no Maranhão. Milagres nos explica algumas das formas que o babaçu é habitualmente aproveitado na região.
O babaçu aqui serve para tudo, né? Gera bastante renda, porque da amêndoa a gente tira o azeite, a gente tira o óleo. Da casca se faz calvão, a gente também vende na cidade esse calvão, né? E também a gente casca também serve para fazer alimentação para os animais.
Dentre as 1001 utilidades do coco de babaçu, a escolha de Milagres é pela culinária. Ela explica que viu a avó e a mãe dela também exercerem o ofício de quebradeiras de coco. Apesar de seguir a tradição, Milagres explica que a sabedoria familiar se adaptou aos novos contextos entre as três gerações. Milagres produz diversas receitas de massas, a exemplo da produção de biscoitos. O processo é feito com a farinha do fruto extraída do mesocarpo, ou seja, uma parte intermediária do babaçu. Milagres costuma colher o coco, cortar a entrecasca, lavar, deixar secar ao sol e depois moer a massa para fazer a farinha. Para quem mora em regiões sem o fruto, vale lembrar que essa mesma farinha de babaçu é encontrada pronta em vários estabelecimentos pelo país, podendo substituir, por exemplo, o amido de milho em algumas receitas. Além das possibilidades de sabor, a farinha de babaçu é indicada por nutricionistas para complementar a nossa refeição. O produto é rico em nutrientes e utilizado para vários tipos de tratamentos de saúde. Milagres Costa compartilha com a gente o que se precisa para preparar o biscoito de mesocarpo de babaçu. A ideia é juntar os ingredientes, mexer e colocar para assar.
1 quilo de massa, 1 quilo de fécula de mandioca, 1 quilo de manteiga, 2 pacotes de leite, 2 copos de coco ralado, e mais ou menos 300 gramas de água, né? Mas muitas vezes não precisa. E aí a gente faz o biscoito, né? E 2 colheres de fermento, eu já ia esquecendo.
Além das muitas possibilidades na culinária e na nutrição, o coco de babaçu é também fonte para a medicina natural. O fruto é utilizado ainda como anti-inflamatórios e analgésicos, além do tratamento de reumatismo, artrite reumatoide, úlceras, tumores de útero e ovário, para prisão de ventre, colite e obesidade. Essa reportagem usou áudio da Fundação Banco do Brasil. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Muito bonita a relação que a Milagres e todas as quebradeiras de coco têm com a terra e com os frutos que ela nos dá. Se você não conseguiu anotar alguns dos ingredientes ou o modo de preparo do biscoito de babaçu, não tem problema. É só acessar o nosso site radio.brasildefato.com.br e clicar no podcast Alimento é Saúde. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
já fazem 69 anos que não convivemos mais com a presença de Érico Veríssimo, mas o escritor, um dos maiores nomes da literatura brasileira, permanece vivo por meio do legado que sua obra deixou. Vamos conhecer um pouco mais da obra desse gaúcho no quadro Momento Literário, produzido pela Rádio Nacional.
Momento Literário, com Cate Navarro.
Um escritor que é considerado um dos mais importantes do século XX, Érico Veríssimo. Ele recebeu diversos prêmios, como o Prêmio Machado de Assis pelo livro A Noite, de 1954, e o Prêmio Jabuti, em 1965, pelo romance O Senhor Embaixador. Nascido no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 17 de dezembro de 1905, Érico Veríssimo veio de uma família tradicional e com posses. Mas, com a separação dos pais e a perda do patrimônio, ele teve que começar a trabalhar cedo como balconista e em uma seguradora. Depois, no Banco Nacional do Comércio. Mais tarde, virou sócio em uma farmácia com um amigo, mas o negócio faliu. A partir daí, o jovem, que sempre foi ligado à literatura e bom leitor de clássicos de autores brasileiros e estrangeiros, muda-se para Porto Alegre e decide que quer viver de seus escritos. Conhece vários escritores renomados na capital gaúcha e passa a ocupar um cargo de secretário de redação de uma revista. Com muito trabalho, chegou a gerente do departamento editorial da Livraria Globo e, depois disso, virou colaborador em diversos jornais. Em 1931, ele se casa com Mafalda Halfen e tem dois filhos, Clarissa e Luiz Fernando. Luiz Fernando se tornaria, mais tarde, o conhecido jornalista e escritor Luiz Fernando Veríssimo, que até hoje escreve e publica seus textos. Na infância, assim como a irmã Clarissa, acompanharam a família que se mudou para os Estados Unidos na década de 40. Érico Veríssimo saiu do país com mulher e filhos por causa da censura imposta pelo Estado Novo na época. Deu aulas em Universidade da Califórnia e foi diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana em Washington, onde ficou até 1956. De volta ao Brasil, prossegue com o trabalho de escritor. Ele morreu de infarto em 29 de dezembro de 1975, com 69 anos, em Porto Alegre. Entre seus livros, destacam-se várias obras como Clarissa, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, As Mãos de Meu Filho, O Tempo e o Vento, desmembrado em 3 volumes, e Noite. Érico Veríssimo é um autor para ser lembrado e lido sempre. Sua obra é presente para os leitores brasileiros.
E com muita literatura, o Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui. Eu encontro você novamente na segunda-feira. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode conferir o Bem Viver no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. E Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Se você gosta de ouvir online, confere a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu fico por aqui, mas segunda-feira tem mais Bem Viver e eu vou esperar você. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.